DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Na Guiné-Bissau, a junta dizia o alto comando militar no poder faz fincapé para ficar no poder.
É preciso acreditar nesta transição, é uma transição séria, que de facto nós queremos implementar todos os programas de reformas necessárias para o país.
Em Moçambique, Partido Anamola denuncia suposto sequestro do seu delegado político de Mogovolas.
Vamos paralisar a província de Nampula, inclusive o distrito de Mogovolas, porque estamos cansados dos crimes que são sempre colocados aqui e não há explicação.
São estes os destaques que marcam a atualidade no Jornal da Manhã da DW para hoje, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025, com a apresentação de Moisés Fernando e edição de Madalena Sampaio, num dia em que teremos mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Para já, fazemos votos de uma excelente companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. A abrirmos este jornal, continuamos a olhar para a Guiné-Bissau, cujo futuro de transição política continua incerto, enquanto o país aguarda a chegada anunciada de uma missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. Analista ouvido pela DW espera que a Organização da África Ocidental seja mais contundente em relação ao comando militar que assumiu o poder há cerca de um mês. A situação social na Guiné-Bissau voltou à normalidade, com o comércio, os transportes e as escolas a funcionarem há cerca de um mês após o golpe de Estado que interrompeu o processo eleitoral. Mas, na perspectiva política, persiste a indefinição e aguardam-se mais desenvolvimentos relativamente ao cumprimento dos pontos constantes no comunicado final da Conferência dos Chefes de Estado e de Governos da CEDEAO, realizada há cerca de uma semana em Abuja, na Nigéria. A organização, que prometeu enviar uma missão à Guiné-Bissau, apelou à libertação dos políticos detidos e à formação de um governo de transição inclusivo e de curta duração. Paralelamente, era esperada a chegada em Bissau de um comitê de chefes de Estado-Maior-General da CEDEAO para os esforços de busca de uma solução política após o golpe. No entanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, João Bernardo Vieira, informou à imprensa guineense neste domingo que esta delegação já não se deslocará a Bissau sem avançar as razões. Em entrevista à DW, o jurista François Dias advoga que a CEDEAO deve agir com firmeza nas suas decisões.
Fazer vincar o seu protocolo sobre a segurança, a democracia e a boa governação. Neste protocolo consta um conjunto de instrumentos, não é? Desde a aplicação de sanções individuais, sanções coletivas, restrições de viagens, sanções económicas.
Para François Dias, a CEDEAO deve pressionar o alto comando militar que dirige a Guiné-Bissau a libertar os políticos detidos e impor um período de transição que não ultrapasse os 3 meses, evitando assim que o país se transforme num Estado anárquico. Entretanto, os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa do Senegal estiveram em Bissau neste domingo para transmitir uma mensagem do presidente senegalês às atuais autoridades guineenses, a quem manifestaram a vontade de apoiar a Guiné-Bissau no período de transição. Em declarações ao lado do chefe da diplomacia senegalesa, o ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de transição da Guiné-Bissau, João Bernardo Vieira, afirmou que existe uma vontade clara de devolver o país aos caminhos da paz e da estabilidade.
É preciso acreditar nesta transição, é uma transição séria, que de facto nós queremos implementar todos os programas de reformas necessárias para o país.
Na passada sexta-feira, o presidente de transição voltou a justificar em conferência de imprensa que o golpe de Estado de 26 de novembro foi assumido para evitar uma guerra civil e o derramamento de sangue. Ortantá garante que não vai entregar o poder aos que chama de traficantes de droga, afirmando que não teme sanções. Não desejamos sanções, mas se vierem, vamos aceitá-las. Preferimos sanções à morte de pessoas. Falam hoje da CDAO, mas são pessoas como nós e vamos conversar. Para o jurista François Dias, a intenção dos militares é clara.
O objetivo dos militares é governar de forma indefinida, neutralizar a oposição.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E vamos agora ao espaço do ouvinte, onde nós perguntamos hoje se concorda com as declarações do presidente de transição da Guiné-Bissau, que afirma que ter tomado o poder à força para evitar uma guerra civil. Muitos comentários estão a chegar na nossa página do Facebook. Para já, Mendes da Carvalho diz que quem vai acreditar nisso? Ele passou todo o tempo ao lado do ex-presidente do país, agora fugitivo, Omar Sissoko Embaló, fazendo campanha eleitoral. Depois da derrota, vieram incomodar e perturbar o país. Mbana Nachale diz que, por a mentira, tomaram o poder porque o candidato que eles apoiaram perdeu logo na primeira volta. Mas comentários ainda neste jornal. Você também pode fazer parte do nosso debate e, para isso, saiba como.
DW Notícias.
Vamos às notícias. O político moçambicano Venâncio Mondlane rejeitou neste fim de semana que as manifestações pós-eleitorais tenham sido ilegais e criminosas, reagindo às declarações do presidente Daniel Chapo, que as teria classificado como ilegais e criminosas. Venâncio Mondlane questiona que se ainda faz sentido usar este termo de linguagem num momento em que decorre um diálogo nacional inclusivo, acrescentando que o outro problema é não mencionar as causas que levaram as pessoas a manifestarem-se. A presença de supostos terroristas força camponeses da aldeia de Xaxaxa, no distrito de Meluco, província nortenha de Cabo Delgado, a abandonar os campos agrícolas por receio de novos ataques, segundo fontes citadas pela agência Lusa. O Conselho de Defesa de São Tomé e Príncipe suspendeu as chefias militares arguidas no processo sobre os acontecimentos de 25 de novembro de 2022, quando 4 homens foram torturados e mortos após uma alegada tentativa de golpe de Estado. Apesar da acusação do Ministério Público a pedir a demissão dos envolvidos, o Conselho optou por suspensão, mantendo as regalias dos oficiais. A Polícia Judiciária de Cabo Verde deteve 6 homens na cidade da Praia, suspeitos de tráfico de drogas de alto risco e de crimes de conversão e dissimulação de bens e valores. Durante a operação foram apreendidas cerca de 170 gramas de haxixe, produtos de corte, uma balança de precisão e saquetas de plástico usadas para acondicionar a droga.
DW África, Deutsche Welle.
E este é o Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Seguimos agora a Moçambique, diretamente para a província de Nampula, onde o Partido Anamola denunciou neste fim de semana o alegado sequestro do seu coordenador distrital de Govolas por suspeito supostos agentes da polícia. Segundo a denúncia, o dirigente terá sido detido no comando provincial desde a madrugada de sábado, sem direito à alimentação ou visitas. A organização Koshukuru, que acompanha o caso, confirma a detenção sem mandado judicial e denunciou agressões à esposa do coordenador do Anamola. A DW, a polícia, confirma a prisão, mas não avançou detalhes, como nos conta a partir de Nampula, Sito Ilucek.
O coordenador distrital do Partido Aliança Nacional para o Moçambique Livre e Autónomo, Anamola, Avelino Mendes, foi recolhido na sua residência por volta das 0 horas de madrugada de sábado, denunciou o coordenador provincial Castro Nikina.
Ele foi levado de Mugovolas para o comando provincial. Até neste preciso momento que estou a falar, o coordenador de Mugovolas encontra-se no comando provincial sem roupa, está sob uma tortura cerrada, sem água, está numa pressão maior e quem o levou de Mugovolas para o comando provincial é o próprio comandante provincial. Trata-se de um sequestro praticado pela própria polícia da República de Moçambique.
Nikina acrescenta que questões políticas motivaram a prisão do seu colega.
O coordenador foi intimado ontem pelo um juiz do Tribunal Distrital que devia proceder esclarecimento sobre a sua denúncia. No lugar de ser considerado denunciante, acabou sendo constituído arguido e foi obrigado a pagar 3 salários mínimos.
A Koshukuru, Organização de Defesa dos Direitos Humanos e Boa Governação, tem uma equipe no distrito de Mugovolas que acompanhou de perto, confirma a detenção do político na sua residência sem mandado judicial. O relato é de Gamito dos Santos, diretor executivo da Koshukuru em Nampula.
Dados em nosso poder indicam que um contingente policial entrou em Mugovolas pelas 0 horas, chefiado pelo próprio comandante provincial, segundo os relatos. E deteve o coordenador distrital do Anamola e, antes de o deter, torturaram sua esposa junto à sua família, que se encontravam naquela residência. A vila de Namitil teve em fogo cruzado entre a população e os agentes da UIR, que saíram da cidade de Nampula para tentar manter a ordem e tranquilidade, uma vez que a população daquele distrito vive uma tensão há sensivelmente 2 semanas, que também é dada como cabecilha o partido Anamola.
Gamito dos Santos disse que até o momento a sua organização não contabilizou os danos causados pelos recentes tumultos da passada sexta-feira na região. Gamito também condena a onda de violência e detenções.
Condenamos veementemente a este comportamento dos agentes da PRM, particularmente o comandante provincial, que até então é dado como quem chefiou a operação da detenção ou do sequestro do coordenador do Anamola naquele distrito.
A DW Castro Nikina, coordenador da Anamola na província de Nampula, ameaçou:
vamos paralisar a província de Nampula, inclusive o distrito de Mugovolas. Nós vamos liberar nossos jovens para tomar as artérias, porque estamos cansados dos crimes que são sempre colocados aqui e não há explicação.
A polícia moçambicana ainda não se pronunciou sobre o caso. A DW, porém, sem gravar entrevista, Rosa Chauk, porta-voz do comando provincial da PRM em Nampula, disse que no momento não pode avançar mais informações sobre o caso, mas garantiu que isso acontecerá em breve. Citou Lucek, DW, Nampula.
DW Notícias.
Pelo menos 9 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas neste domingo num tiroteio dentro de um bar na província de Gauteng, no sudoeste da Johannesburg, na África do Sul. Segundo a polícia, cerca de 12 homens armados a bordo de 2 viaturas abriram fogo contra clientes da taverna e continuaram a disparar enquanto fugiam. As autoridades sul-africanas lançaram uma operação para localizar os suspeitos. Autoridades nigerianas anunciaram neste domingo a libertação de 130 alunos raptados a 21 de novembro por homens armados numa escola católica no estado do Níger. Uma centena de estudantes da mesma escola já tinha sido libertada no início deste mês. Segundo o porta-voz presidencial da Nigéria, nenhum aluno permanece em cativeiro. Os estudantes libertados serão transferidos na próxima terça-feira para a Mina, capital do estado, informou uma fonte das Nações Unidas citada pela agência France Press. Os representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia reuniram-se neste domingo em Miami Kagame para discutir garantias de segurança para Kiev no âmbito de um plano de paz com a Rússia, liderado por Washington, bem como estratégias para a recuperação econômica do país após o conflito. O encontro também definiu prazos e a sequência dos próximos passos nas negociações. Enquanto isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou para que as negociações de paz nos Estados Unidos sejam construtivas, lamentando que os sinais vindos de Moscou continuam a ser apenas negativos. O Grupo Hamas pediu neste domingo aos países mediadores do cessar-fogo que pressionem Israel a permitir o início da reconstrução de Gaza em vez de contínua matança de civis. Num comunicado, o Hamas alertou para mortes causadas por desabamentos de edifícios bombardeados, inundações em tendas e frio extremo. Já a seguir, mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia. Aprender do ouvido, boa escuta.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 17º episódio do audiolivro Contra o Crime, Academia da Excelência, escrito por Ana Elia. No episódio anterior, o inspetor Martins e a inspetora Diolinda fizeram uma visita surpresa à Academia da Excelência, o que deixou a reitora um pouco incomodada. Mas mais incomodada ainda irá ficar hoje. Vamos ver o que lhe preparou Diogo, o jovem a quem foi recusado um emprego porque a licenciatura que tirou na Academia não é reconhecida.
Diogo tinha enviado convites a antigos estudantes da Academia de Excelência, bem como de outras universidades privadas da região, e mais de 50 pessoas tinham aparecido. Agora que todos estão aqui, gostaria de começar a reunião. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Diogo Sissoko e licenciei-me na Academia de Excelência. Fico feliz por ver tantos antigos estudantes da Academia aqui presentes. Convidei-vos para que possamos partilhar as nossas histórias e unir forças para garantir que se faça justiça. O grupo assinou com a cabeça em sinal de concordância. Diogo contou-lhes a sua história, que se tinha candidatado a um emprego no estrangeiro e que, passadas várias fases do processo de candidatura, tropeçou na última, não por não ter as competências requeridas ou por ter saído mal na entrevista, mas porque o seu diploma não foi reconhecido, apesar da garantia da Academia de Excelência de que o seria. Quando falei com a universidade sobre a minha situação difícil, eles encaminharam para o Ministério da Educação. Isto já foi há vários meses e até agora não obtive resposta. Alguém mais teve uma experiência semelhante? Uma rapariga levantou-se e falou com uma voz forte e clara. O meu nome é Emma. Estive numa situação parecida. Nunca consegui um emprego na minha área, que é marketing, porque o meu diploma não era conhecido nem a nível nacional. Sou mãe solteira e tenho de trabalhar para dar de comer à minha filha. Por isso agora estou a trabalhar como empregada de mesa num restaurante. Quando mencionou o bebê que carregava ao colo, a sua voz tremeu. Mas a jovem engoliu as lágrimas e continuou. Sei que não estou sozinha. A Aida, por exemplo, também recusaram um emprego no estrangeiro, porque o diploma não foi reconhecido. E o Kanda endividou-se para pagar a famosa graduação dupla da academia, que não vale o papel em que está impressa. A raiva apoderou-se de todos os presentes e Diogo aproveitou a oportunidade para dizer que teriam de ir a público contar as suas histórias. Para isso, organizaria uma marcha de protesto. Não havia como a Academia de Excelência não lhes dar uma explicação com o país de olho nela. Era esse o plano. Vamos começar por formar uma associação. Depois estabeleceremos contato com todos os estudantes do país que estejam nesta situação. Começou por dizer Diogo, sentindo que já tinha conquistado a confiança e o apoio da plateia. Alguém se alentou que deveriam agir rapidamente antes que a academia fechasse para as férias e que o plano deveria ser posto em marcha dentro de poucos dias. A ideia foi saudada por uma salva de palmas. Estavam a avançar na direção certa.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
o último bloco do nosso espaço do ouvinte, onde perguntamos se concorda com as declarações do presidente de transição da Guiné-Bissau ao afirmar que tomou o poder à força para evitar guerra civil no país. Mama Jani Gandé diz que não concordo, tomar poder à força, mesmo com o argumento de evitar uma guerra civil, enfraquece a democracia, a Constituição e o Estado de Direito. A paz duradoura constrói-se com diálogo político, respeito pelas leis e vontade popular, não pela força. E recebemos também a mensagem de Jimmy Júnior, Valdemir João PT, Sérgio Moelele e Délcio Gomícia. Todos que participaram do nosso debate, vai o nosso muito obrigado. Eu volto amanhã, à mesma hora. Até lá. Bom início de semana.